estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o secretário de Saúde, Beto Preto. Estamos em rede, estamos também ao vivo com a Rádio CBN, Vale do Iguaçu, de Nona Vitória, com o jornalista Rafael Peruso. Secretário, ontem a decisão tomada, o governador Ratinho Júnior sancionou a lei que derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras. O decreto, em seguida, logo após a sanção, o governo do estado publicou o decreto, está valendo para grande parte do estado do Paraná. Tem algumas cidades, em razão da lei municipal, e prevalece as medidas mais rígidas, que isso ainda não foi colocado em prática. É isso? Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia, Rafael, lá na Vale do Iguaçu, em União da Vitória. Satisfação estar aqui com vocês ao vivo. Realmente, nós estamos observando números, como sempre fizemos, e com os números em queda, enviamos, através do governador Ratinho Júnior, da Casa Civil do Governo do Estado, uma mensagem à Assembleia Legislativa pedindo a revogação da lei, que foi votada até ontem à tarde, e ato contínuo subiu ao Palácio para a sanção, e imediatamente emitimos o decreto do Governo do Estado já regulamentando a não utilização de máscaras faciais em ambientes ao ar livre e também para as crianças de 11 anos ou menos dentro das escolas, ambientes fechados ou não. Nós, com base nos números que tomamos essa decisão, e nos próximos dias vamos continuar observando os números. É importante frisar, hoje ou até no mais tardar amanhã, sexta-feira, vamos emitir uma resolução da Secretaria de Estado da Saúde ordenando esses aspectos. Por exemplo, o que é ar livre ou não dentro de uma escola em crianças com mais de 11 anos. Dentro da sala de aula tem um comportamento no ar livre, na atividade física, esportiva, não é necessário mais utilizar as máscaras. Então, são várias as situações que vão ser agora as dúvidas que serão dirimidas ao longo das próximas 48 horas através da resolução da Secretaria de Estado da Saúde. Agora, você tem toda a razão. Nós temos muitos municípios no Paraná que também têm leis municipais da utilização obrigatória das máscaras. Então, por consequência, esses municípios terão a necessidade de rever a sua própria legislação, como Curitiba já está fazendo também e deve, nos próximos dias ou horas aí também, resolver essa questão da obrigatoriedade da lei municipal. É importante frisar, Roberto Benjamin, muitos municípios, estados, começaram a tomar a decisão de retirar as máscaras, mas aqui no Paraná, nós, com o diálogo aberto e franco com a Assembleia Legislativa, nós esperamos que os próprios deputados pudessem tomar a decisão legal inicialmente.
Muito bem, vamos agora à CBN Vale do Iguaçu, lá de União da Vitória. Rafael Peruso, bom dia. Uma pergunta ao secretário, Rafael.
Bom dia a você, bom dia ao secretário Beto Preto. Secretário, qual é a sua avaliação do comportamento do cidadão paranaense ao longo dessa pandemia? O senhor percorreu todo o estado nesses últimos 2 anos e vivenciou essa pandemia de perto nas diferentes regiões aqui do estado. Essa decisão de desobrigar o uso da máscara também vai nesse sentido do comportamento das pessoas? A conscientização, ela foi satisfatória dos paranaenses e ela também influenciou nessa decisão?
Em primeiro lugar, cumprimentar mais uma vez você, Rafael, aí em União da Vitória. Já estivemos aí nos estúdios algumas vezes. Sempre agradecer a acolhida de vocês. Realmente, visitamos todas as regiões de saúde do Paraná, levando informações, levando vacinas, chamando a atenção da conscientização a favor da vacinação, entre outros assuntos. O paranaense, de um modo geral, foi muito, muito colaborativo, participativo em todas as grandes decisões do governo. No momento de mais dificuldade, quando nós tivemos que, eventualmente, tomar decisões mais restritivas, medidas mais restritivas, o paranaense, na sua grande maioria, apoiou essas decisões do governo. Claro, agora nós precisamos, de alguma maneira, flexibilizar. Entendemos, isso é importante frisar, ali na frente, final de maio, no mês de junho, já durante o outono, nós vamos normalmente, sazonalmente, receber a chegada de vírus respiratórios. Isso inclui a influenza, isso inclui também novas cepas e variantes do próprio coronavírus. Então, nesse momento, vamos flexibilizar as medidas, mas veja, não é porque nós estamos desobrigando as medidas que nós estamos falando para não ser utilizado, muito pelo contrário. Eu tenho impressão, e posso te afirmar isso com bastante respeito a toda a imprensa que tem nos ajudado muito nesse processo, a CBN sempre com os microfones abertos, eu tenho a impressão que a máscara, além de proteger para o coronavírus, protege também para outros vírus respiratórios, mas é um utensílio que veio para ficar. Talvez não ostensivamente, mas dentro de um ambiente fechado, dentro de uma viagem de ônibus intermunicipal, de longa distância, ambientes de saúde, nós vamos ver que as máscaras vão permanecer no nosso cotidiano. Então, é claro, desobrigamos agora, mas isso não quer dizer que quem quiser usar está proibido de usar, nada disso. Por isso eu confio aí que a sociedade paranaense vai continuar, a população paranaense vai continuar se utilizando muito desse utensílio. Roberto e Rafael.
Secretário, várias mensagens chegando aqui ao WhatsApp da CBN, e uma delas, a pessoa diz o seguinte, pediu até para não ser identificado. O Sindicato das Escolas Particulares, Sinep, pede ainda que os alunos utilizem máscaras. Diz aqui a ouvinte, a quem seguir? Pergunta ao secretário.
O Sinep representa as escolas particulares, privadas, de ensino fundamental, do ensino médio e também ensino superior, se eu não me engano. E esse setor sofreu muito ao longo do tempo. Talvez, junto com o setor de eventos, tenham sido os que mais sofreram. As escolas ficaram fechadas por um ano e meio e depois vieram trabalhando naquele sistema semipresencial, muito difícil. Então, assim, se o Sinep tomar a decisão dentro das suas escolas da necessidade das máscaras, veja, claro, é importante também ser levado em consideração esse quesito. Até porque nós estamos tentando manter tudo funcionando. Mas se você começa a ter surto aqui, surto ali, fatalmente acaba fechando algum tipo de atividade, e principalmente as escolas, onde as pessoas, as crianças principalmente, ficam muito tempo juntas ao longo do período de aulas. Então, vale a pena ser considerado sim essa notícia. Eu já soube ontem dessa iniciativa do Sinep, nós estamos acompanhando, e na resolução que a Secretaria de Saúde do Estado vai soltar hoje, nós vamos soltar algo tentando equilibrar isso.
Rafael.
Secretário, o senhor concorda que há um certo relaxamento, uma estagnação em relação às vacinas? Algumas pessoas que tomaram uma dose não estão voltando para tomar a segunda, outras que tomaram a segunda não estão tomando a dose de reforço. O quanto isso é preocupante, e o Estado ele promoverá campanhas para incentivar essas pessoas a completar o esquema vacinal?
Olha, a tua pergunta é cirúrgica, Rafael, porque, na verdade, nós temos mais de 1,5 milhão de paranaenses que não compareceram para o reforço. E isso demonstra que um pouco de zona de conforto. E aí tem diversas explicações. Ah, tomei a primeira dose, já estou imunizado, não preciso da segunda. Deu efeito colateral, deu dor no braço, não quero tomar outra dose. E aí vai. Tem várias situações que vão acontecendo e deixam as pessoas aí numa certa zona de conforto, não querer tomar o reforço, não querer completar o ciclo vacinal. Somente o ciclo vacinal completo protege. Isso no âmbito daqueles que têm mais de 12 anos. Agora, quem, porventura, mais nos preocupa nesse momento, Roberto e Rafael, são as crianças. Nós temos vacinas à disposição, porém, apenas 2/3 da nossa população-alvo tomou vacina, entre 6 e 11 anos. Então, eu quero chamar a atenção ao pai, à mãe, mais uma vez, minha função é de reiterar, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tenham preocupações por fake news, por falsas notícias. O que nos dá a condição de, nesse momento, retirar a máscara dos ambientes externos é a vacinação. Por consequência, vacinar as crianças é fundamental, porque elas, apesar de evoluírem com quadros mais leves da doença, na maioria dos casos, também evoluem para quadros mais duros, rígidos, e também auxiliam o vírus a continuar circulando dentro da casa das pessoas. Então, com muito respeito, eu quero aqui dizer que nós não podemos deixar baixar a guarda, temos que continuar a nossa missão de incentivar, de pedir, de apelar. A vacina é o nosso salvo-conduto. Sem ela, se o nosso calendário vacinal do Covid atrasar, nós teremos dificuldades. Estou falando do Covid, sem falar das outras vacinas. Enquanto a gente pensou só em Covid, deixamos de falar das vacinas contra a poliomielite, contra o sarampo, ou contra outras doenças, e que também tem uma necessidade de ser lembrado no calendário vacinal, calendário de imunização convencional e tradicional.
Para fechar, secretário, eu gostaria que o senhor falasse também, o senhor está em Cascavel e tem novidades aqui. Sim. Para os cascavelenses, o Hospital Universitário, investimentos de 10 milhões de reais, é isso?
É uma satisfação estar aqui hoje, Rafael, o Roberto Benjamin e o Rafael, que está à distância. A UniOeste aqui, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, uma história muito bonita, e os hospitais paranaenses, de modo geral, nos ajudaram muito agora no Covid, e sem sombra de dúvida, os hospitais universitários foram fundamentais. Nós temos aqui já um trabalho de alguns recursos colocados para finalizar algumas obras que estavam atrasadas, já foram feitos, pronto-socorro, outras situações, e nesta data, em nome do governador Ratinho Júnior, dos deputados, agradecendo aqui também o reitor Alexandre Weber, o nosso diretor Rafael, do hospital, e também os deputados, o prefeito Paranhos, o deputado Hugo Bueno, outros deputados que participaram, nós vamos autorizar 10 milhões de reais, 10 milhões e 100 mil reais para continuidade, conclusão praticamente, das obras da esperada maternidade do Hospital Universitário. O HU aqui é um atendimento de gestação de alto risco, de excelência, aqui para o oeste do Paraná. Então nós precisamos fortalecer esse trabalho, esses recursos serão bem utilizados, e estou satisfeito de estar aqui hoje em Cascavel, mais uma vez, porque Cascavel ao longo do tempo foi importante, tínhamos dificuldade de leitos ao longo do tempo, expandimos muito o número de leitos aqui, para atender essas demandas todas, um esforço de todos, municípios, entidades, instituições, e agora viemos para celebrar 10 milhões de reais a mais para ajudar a concluir a obra do Hospital Universitário, da maternidade do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.
Muito bem. Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, de União do Vitória, muito obrigado pela participação.
Valeu, Roberto. Obrigado a você, obrigado ao secretário Beto Preto. Um grande abraço aos dois aí no estúdio da CBN Cascavel.
Eu quero agradecer, Roberto. Lá em União do Vitória também temos mais recursos para os hospitais que nos ajudaram lá também, na região de União do Vitória, em Rio Negro, todas as regiões. Sede de micro-região de saúde, nós estamos tentando fazer investimentos nos hospitais, sejam eles públicos, sejam eles também os hospitais filantrópicos, privados filantrópicos. Agradecer mais uma vez a CBN, satisfação estar aqui com vocês no estúdio e dizer do agradecimento ao longo desses 2 anos. Vocês foram grandes parceiros e a CBN forma opinião pública por excelência. Então é uma satisfação vir aqui e falar olho no olho, ouvido no ouvido aí com toda a audiência de vocês. Muito obrigado.
Conversamos com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, agora 11h49.